7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Governo anuncia medidas para conter a alta da inflação e o superaquecimento da economia.
Dilma Rousseff anuncia nomes dos futuros ministros da Casa Civil, da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Presidente Lula participa da 20ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
O governo anunciou hoje um conjunto de medidas com o objetivo de frear o superaquecimento da economia e evitar o aumento da inflação.
O Banco Central alterou regras na concessão de crédito ao consumidor e nos depósitos compulsórios, o que deve tirar da economia brasileira cerca de 61 bilhões de reais.
Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, primeiro explica pra gente o que são depósitos compulsórios.
Bom, Luciano, o depósito compulsório é uma das formas que o Banco Central tem para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia. O compulsório obriga os bancos a depositar parte dos recursos captados dos clientes, seja por via de depósitos à vista, prazo ou poupança, numa conta lá no Banco Central. Assim, ao aumentar essa taxa, o BC pretende reter mais dinheiro nessa conta, sobrando menos recursos, portanto, para os bancos emprestarem a seus clientes. As medidas anunciadas hoje alteram os percentuais de retenção para os depósitos à vista de 8 para 12%, e usa prazo de 15 para 20%.
E quanto ao crédito para o consumidor, Aldilei, o que muda?
Muda o seguinte, Patrícia, o Banco Central também vai pedir que os bancos tenham mais capital, mais dinheiro de reserva, caso desejem fazer empréstimos para os consumidores, com prazos superiores a 24 meses. E no caso do crédito consignado, que é aquele que é descontado diretamente em folha, com prazo acima de 36 meses. O requerimento de capital das instituições financeiras vai aumentar dos atuais 11% para 16,5%. Isso significa, Patrícia, que para cada R$ 100 emprestados, o banco deverá ter R$ 16,50 para arcar com riscos de não pagamento pelo cliente.
E para o financiamento de carros, Aldilei, o que é que muda?
Olha, Luciano, essas medidas adotadas pelo governo vão ter impactos para quem vai comprar carro financiado somente em 3 situações. Quando o prazo do financiamento ficar entre 24 e 36 meses e a entrada for inferior a 20% do valor do bem, e quando o prazo ficar entre 36 e 48 meses e o valor da entrada for inferior a 30%. Também se o prazo do empréstimo ficar entre 48 e 60 meses e a entrada ficar abaixo de 40% do valor. Essa medida, na prática, é um estímulo para que os bancos peçam entradas maiores nos financiamentos de veículos e nas operações de arrendamento mercantil, que também são chamados de leasing. Segundo o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, todas essas medidas visam manter a estabilidade da economia, que voltou a crescer após o início da crise financeira internacional há 2 anos.
A diretoria do Banco Central e o Conselho Monetário Nacional aprovaram medidas com a finalidade de, em primeiro lugar, aperfeiçoar a regulamentação macroprudencial do Brasil e dar continuidade à retirada gradual dos incentivos introduzidos para minimizar os efeitos da crise financeira de 2008. Mas nós temos enfatizado que existe um trabalho contínuo de aperfeiçoamento das regulações macroprudenciais. Além do mais, existem as questões referentes a determinados incentivos, a estímulos monetários e de liquidez que foram introduzidos durante a crise e que continuam o seu processo de retirada.
Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, as medidas são necessárias para manter o nível atual de crédito para evitar o superaquecimento da economia.
O que crescimento foi muito forte e hoje nós temos, já foi totalmente restabelecido o crédito, né, no período pós-crise, e você tem que dar uma moderada para que ele não passe limite. Passamos por um período de restrição de crédito no passado, isso foi totalmente superado. O setor privado já voltou com força no crédito, então eles estão aumentando o crédito com bastante força, então nós temos que evitar que haja exageros, então as medidas foram bastante adequadas.
Quando essas medidas entram em vigor, Aldilei?
Patrícia, as alterações dos depósitos compulsórios pelos bancos ao Banco Central valem já a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Já em relação à oferta de crédito para pessoas físicas, para o consumidor, como os financiamentos de carros, as medidas começam a valer a partir de julho do ano que vem. Patrícia.
Obrigada, Aldilei Ribeiro, pelas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil. A presidenta eleita Dilma Rousseff anunciou hoje, por meio de uma nota, os nomes dos futuros ministros da Casa Civil, da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Com esses três nomes, agora já são 6 ministros confirmados para o próximo governo.
A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Luciano, boa noite. Olha, a nota foi publicada no início da tarde. A presidenta eleita Dilma Rousseff confirmou os nomes de Antônio Palocci na Casa Civil, Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral da Presidência da República e José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça. A presidenta eleita orientou os futuros ministros a trabalhar de forma integrada com os demais setores do governo. Bom, o atual chefe do gabinete do presidente Lula, que ficará na Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, nasceu em Londrina, no Paraná. Tem 61 anos de idade, ex-seminarista e já desempenhou diversas funções no Partido dos Trabalhadores. Antônio Palocci, que ficará na Casa Civil, é médico sanitarista. Foi ministro da Fazenda no primeiro mandato do governo Lula. Com mais de 20 anos de vida pública, participou da fundação do PT. Também foi deputado estadual e vereador e prefeito em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje é deputado federal. José Eduardo Cardoso, que ficará no Ministério da Justiça, cumpriu 2 mandatos como deputado federal por São Paulo. Desde 2008, é secretário-geral do Diretório Nacional do PT. Ele é um dos integrantes da coordenação política da equipe de transição, bem como Antônio Palocci. Bom, o momento ainda é de fazer reuniões. Até o dia 15 de dezembro, que é quando deve terminar o anúncio de toda a equipe ministerial. Nesta sexta-feira, a presidenta eleita, Dilma Rousseff, se reuniu por mais de 4 horas com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, antes desse anúncio dos nomes para os ministérios. Luciano.
Obrigado, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O presidente Lula passou a manhã desta sexta-feira na capital do Rio de Janeiro.
Primeiro, Lula concedeu uma entrevista a jornalistas estrangeiros que atuam no país. Em seguida, participou da terceira conferência Brasileiros no Mundo. Cleide Lopes acompanhou e tem mais informações.
Durante mais de uma hora, Lula respondeu a perguntas de jornalistas estrangeiros sobre temas como a violência no Rio de Janeiro, Olimpíadas, Copa do Mundo, erradicação da pobreza, reformas política e previdenciária. Após a entrevista, o presidente Lula participou da cerimônia de posse do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior durante a terceira conferência Brasileiros no Mundo. A conferência tem como objetivo debater as políticas governamentais para as comunidades brasileiras que moram fora do país. Para os representantes dos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior, o presidente Lula falou sobre a atual estabilidade econômica do Brasil.
Nós hoje temos alguns milhões de brasileiros morando no exterior. E nós hoje podemos dizer com muito orgulho que o Brasil oferece hoje mais oportunidades do que alguns países que nós consideramos países ricos, países de primeiro mundo. E certamente haverá espaço nas mais diferentes áreas para que os brasileiros possam voltar, inclusive no mundo, eu diria, da pesquisa, no mundo da ciência. Tem muita gente voltando para o Brasil. Eu acho que esse será um caminho que não tem mais retorno. Obviamente que ficará lá fora as pessoas que constituíram família, que queiram ficar lá fora, ou que tenha alguma coisa muito vantajosa para ficar lá fora. Mas se a economia brasileira continuar a crescer no ritmo que está crescendo, eu penso que não faltará lugar para que os milhões de brasileiros que estejam fora comecem a regressar para o nosso país e aqui prestarem o trabalho que estão prestando lá fora, quem sabe de forma muito mais prazerosa.
À tarde, Lula embarcou para Mar del Plata, na Argentina, onde participa até amanhã da 20ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Do Rio de Janeiro, Cleide Lopes.
E a 20ª Cúpula Ibero-Americana na Argentina terá como tema central educação para a inclusão social.
Quem acompanha o presidente em Mar del Plata e tem mais detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana.
Boa noite, Luciano. Ao chegar aqui a Mar del Plata, o presidente Lula seguiu direto para duas reuniões bilaterais. Uma com o presidente do México, Felipe Calderón, e neste momento está reunido com o rei Juan Carlos, da Espanha. Acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, Lula participa ainda hoje à noite da sessão inaugural da 20ª Cúpula Ibero-Americana e de um jantar oferecido pela presidente da Argentina, Cristina Kirchner, aos chefes de Estado e de Governo. Ao todo, 22 países ibero-americanos participam da cúpula e as plenárias acontecem amanhã de manhã. O tema central dessa 20ª edição da cúpula é educação para a inclusão social. Ao fim do encontro, sairá daqui a declaração de Mar del Plata, com as decisões dos chefes de Estado, além de um plano de ação e um documento de metas educativas para 2021. Luciano.
Obrigado, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E ao chegar a Mar del Plata, na Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.
De acordo com Amorim, o Brasil apoia essa decisão, que, segundo ele, deve contribuir para a paz no Oriente Médio. Ele disse ainda que as relações do Brasil com Israel não devem ser afetadas, inclusive por conta do acordo de livre comércio firmado entre os dois países.
Segundo o governo brasileiro, a iniciativa só consolida uma postura que o Brasil já tem adotado em relação ao tema.
A decisão foi divulgada por meio de uma carta enviada pelo presidente Lula ao presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no dia 1º de dezembro.
7:12, no horário brasileiro de verão.
O Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1992.
Aqui no Brasil, em 2002, foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e, para atender às reivindicações desse público, foi criada uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
E há 3 anos, o Brasil passou a adotar uma convenção internacional para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Daniela Almeida.
Em 2007, 137 países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Composta por 50 artigos, a Convenção Internacional foi a primeira do século XXI na área de direitos humanos e tem o objetivo de garantir o respeito à integridade, dignidade e à liberdade individual das pessoas com deficiência. Isabel Maior, secretária nacional de promoção de direitos da pessoa com deficiência, afirma que o Brasil tem o que comemorar desde a assinatura da convenção.
Muito trabalho foi feito, é lógico que muito trabalho terá que ser feito cada vez mais, mas o saldo é positivo de todas as questões que foram desenvolvidas de 2003 até agora. E nós também estamos comemorando nesse 3 de dezembro, especialmente no Brasil, o fato de termos uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que mais do que ser uma Secretaria Nacional, o que importa que ela está no âmbito dos direitos humanos. Pessoas com deficiência agora não precisam mais se preocupar de estarem vinculadas a uma área somente, como educação, por mais importante que seja, trabalho, por mais importante que seja.
Na área da saúde, por exemplo, dados do Ministério da Saúde mostram que 1.319 unidades especializadas em reabilitação de pessoas com deficiência foram implantadas a partir de 2002. Só no ano passado, de acordo com o Ministério, 335.251 pacientes do Sistema Único de Saúde foram beneficiados por essas unidades especializadas. E a quantidade de recursos investidos na assistência às pessoas com deficiência é a maior desde a criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência em 2002. A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência no Ministério da Saúde, Érica Pérez, Pisaneschi fala sobre o investimento.
Na área da saúde, desde o início da política, que é de 2002, o investimento cresceu por volta de 315%. E no ano de 2009, foram 538 milhões investidos na política de saúde para pessoas com deficiência.
As unidades de reabilitação na rede pública de saúde são especializadas em reabilitação física, visual, auditiva e intelectual. De Brasília, Daniela Almeida.
Nós anunciamos aqui na Voz do Brasil que está sendo lançada a segunda edição do programa Minha Casa Minha Vida. Agora com a meta de oferecer 2 milhões de moradias para a população.
Hoje nós vamos saber o que mudou com a medida provisória que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A entrevista feita por Priscila Machado é com a secretária nacional de habitação, Inês Magalhães.
A partir do próximo ano, o programa Minha Casa Minha Vida terá novas regras para a produção dessas novas 2 milhões de moradias, não é isso que está previsto para o próximo ano?
Isso, na verdade a medida provisória que foi publicada ontem dá o amparo legal para a meta ser executada a partir do ano que vem de 2 milhões de moradias, né? As mudanças fundamentais que existem nessa medida provisória são as alterações que vão permitir que também seja feita Minha Casa Minha Vida nos processos de urbanização de favelas. Uma outra novidade é para os empreendimentos que forem verticalizados com mais de 4 pavimentos em áreas centrais ou áreas consolidadas, poderão ser feitos comércio no andar térreo, permitindo que esse aluguel dessa área sustente o condomínio do elevador, né? A nossa preocupação é que quando você verticaliza demais, você pode onerar as famílias com os custos de condomínio com elevador, né? E isso permitirá que a gente também tenha a utilização de unidades verticalizadas, propiciando a revitalização de prédios vazios, de imóveis que sejam de outro uso, revertido para uso habitacional.
E com relação à urbanização de favelas, como é que isso vai ser feito com o programa Minha Casa Minha Vida?
Não, o processo de urbanização de favelas que nós vimos desenvolvendo desde o começo do governo do presidente Lula já prevê a produção habitacional nas obras, né? Essa produção habitacional, ela visa reassentar as famílias ou que estão em área de risco ou famílias que precisam ser removidas para que a gente abra o sistema viário, para que a gente faça equipamentos sociais, para dotar aquela comunidade de toda a infraestrutura. A nossa decisão foi que, a partir do ano que vem, quando se fizer essa produção habitacional, essa produção será feita nos mesmos padrões e no mesmo jeito de fazer do Minha Casa Minha Vida. Para isso, nós estamos fazendo a introdução nessa lei daquilo que nos permitirá fazer atuação nas áreas que não estão completamente regularizadas, né? Porque normalmente nós só conseguimos regularizar todas as áreas de favelas depois de terminar as obras, e com isso a gente nós podemos entrar para realizar as obras de produção habitacional antes desse processo terminar.
E quanto que vai ser investido?
Olha, nós temos já previstos 12 bilhões para o próximo ano, mas a meta é de 2 milhões de moradias, sendo que 1,2 milhões de unidades serão para famílias de até 3 salários mínimos.
Secretária, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Nada, obrigada.
As regras para participar do programa não mudaram. Quem quer financiar uma casa não pode ter imóvel próprio, nem estar participando de financiamento. A renda deve ser de até 10 salários mínimos.
Mais informações na página eletrônica do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br.
Representantes dos institutos oficiais de estatísticas do Brasil, Rússia, Índia e China estiveram reunidos esta semana no Rio de Janeiro para discutir a divulgação de informações padronizadas entre as nações.
A ideia é produzir futuramente indicadores sociais e econômicos comuns entre esses quatro países, que também são conhecidos por BRIC.
Assunto da entrevista que o editor Aldilei Ribeiro fez com Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE. Vamos ouvir.
Presidente, primeiro eu gostaria de saber do senhor qual que é a importância para os integrantes deste bloco de se padronizar a divulgação de informações oficiais.
Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que a iniciativa de aproximação dos países denominados de BRIC, essa iniciativa de aproximação começou exatamente pelos chefes de Estado dos nossos países. Então, por conta dessa iniciativa, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil procurou o IBGE para que o IBGE, então, produzisse dados estatísticos para que os nossos governantes pudessem ter uma melhor base de comparação sobre os quatro países do BRIC para começar a estabelecer negociações e acordos de atuação conjunta. Bom, naquela oportunidade, o IBGE mostrou que era importante haver uma aproximação equivalente dos institutos de estatística, porque o IBGE não poderia sozinho produzir dados dos quatro países, porque poderia estar gerando informações desencontradas e não necessariamente corretas.
Quais serão as dificuldades que os técnicos terão que transpor para uniformizar estas informações? Isso foi discutido neste encontro aqui no Brasil?
Sim, o nosso encontro nós tivemos 3 dias de trabalho e um ponto importante foi exatamente chegamos de como constatação de que os nossos países são estatisticamente avançados o suficiente para não apenas produzirmos tabelas com dados estatísticos comparativos, mas também entendermos melhor os métodos estatísticos adotados em cada país para produzir aquela informação. Então, a reunião desta semana aqui no Rio de Janeiro foi uma reunião voltada precisamente para aprofundar a análise dos resultados, não a análise da interpretação de resultados, mas de avaliação dos métodos que cada país utiliza para produzir o mesmo resultado.
E quanto a prazo, presidente, existe uma data para que essas informações estejam uniformizadas?
Não existe prazo para ser uniformizado. O que a gente está definindo são etapas de definição das estatísticas que queremos eleger como prioritárias para começar o trabalho de padronização. Cada ano escolhemos pelo menos um tema para começar a trabalhar na direção da harmonização. Mas o que não implica dizer que um ano depois o trabalho fique pronto. Depende da complexidade do próprio tema, depende da diferença que constataremos entre os métodos dos nossos países, para termos uma ideia de quanto tempo levaremos para caminhar na direção da harmonização, tema a tema daqui para frente.
Ok, conversamos com Eduardo Pereira Nunes, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil.
Ok, muito obrigado.
Voz do Brasil. Os brasileiros já podem tirar o CPF na hora, nas mais de 6 mil agências dos Correios em todo o país.
Desde quarta-feira, quem solicitar o documento recebe de imediato o número de inscrição no CPF.
De acordo com a Receita Federal, no modelo anterior, o documento demorava até 7 dias para ser emitido.
Depois de ser atendido na agência dos Correios, o contribuinte poderá imprimir o comprovante de inscrição no CPF disponível na página da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br.
E a lei que cria o Plano Nacional de Cultura foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
De acordo com a lei, os objetivos do plano são reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional do Brasil, proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial, e universalizar o acesso à arte e à cultura no país.
Além de formular políticas públicas e programas, o Estado vai ser responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do Plano Nacional de Cultura.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo anuncia medidas para conter a alta da inflação e o superaquecimento da economia.
Dilma Rousseff anuncia nomes dos futuros ministros da Casa Civil, da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Presidente Lula participa da 20ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.